No terceiro capítulo da série Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, intitulado A Terra, você vai saber como uma obra literária pode ampliar nossa visão do que é o Brasil.
O que há a combater e a debelar nos sertões do norte é o deserto. O martírio do homem ali é reflexo de tortura maior, mais ampla, abrangendo a economia geral da vida. Nasce do martírio secular da terra.
Na primeira parte dos Sertões, Euclides da Cunha descreve um Brasil desconhecido da maioria, onde o castigo da seca se impunha à terra e ao homem de lá.
Uma realidade que conheceu quando viajou para cobrir a Guerra de Canudos na Bahia, como enviado especial do jornal A Província de São Paulo, hoje o Estado de São Paulo.
O escritor Ariano Suassuna, quando tomou posse na Academia Brasileira de Letras, disse o seguinte: Euclides da Cunha identificou nossos dois países diferentes através de dois emblemas. O Brasil oficial, ele o viu na Rua do Ouvidor, centro da civilização cosmopolita e falsificada. E o Brasil real, no emblema bruto e poderoso do sertão.
Mas não foi só o sertão, mas também a Amazônia que Euclides da Cunha deu a conhecer nos seus escritos.
A volubilidade do rio contagia o homem. No Amazonas, em geral, sucede isto. O observador errante sente ao cabo de centenares de milhas a impressão de circular no itinerário fechado. O observador imóvel sobressalteia-se intermitentemente diante de transfigurações inopinadas.
Euclides esteve à frente de uma expedição do Itamaraty para o reconhecimento do rio Purus entre o Acre e o Peru, em 1904. Passou quase um ano na região que, como o sertão baiano, era ignorada pelo Brasil do litoral.
Escreveu relatórios e ensaios sobre a experiência. Escreveu um livro, A Margem da História. Planejou outro, Um Paraíso Perdido, que não chegou a publicar.
Para o escritor Marco Lucchesi, presidente da ABL, ao transformar em literatura o que viu nessas viagens, Euclides alarga e aprofunda o mapa poético brasileiro.
Euclides, ele abre para esse conhecimento desse Brasil para uma nova geografia que vai dos sertões, por exemplo, até a Amazônia. Portanto, Euclides traça essa geografia mais ampla do país, que não se resume apenas a uma descrição da terra, mas a relação do homem com essa geografia.
Marco Lucchesi observa, no entanto, que o Brasil dos Sertões também era desconhecido pelo próprio Euclides e que o autor se coloca como alguém que é modificado pela realidade que passa a testemunhar.
Euclides tem a coragem de mudar seu próprio preconceito em relação aos sertanejos, que não eram conspiradores monarquistas, mas gente miserável que, antes de seguir a palavra do líder religioso Antônio Conselheiro e com ele construir o arraial em Monte Santo, estava abandonada à própria sorte.
Conhecer o país e as suas formas mais profundas e intensas levou Euclides a uma grande transformação. Até mesmo quando ele começa os sertões e como ele termina os sertões, ele vai se convertendo, inclusive mudando e alterando de forma dialética luminosíssima a sua posição daquilo que representava Canudos e esse, entre aspas, perigo do conselheiro, quando ele se dá conta que os sertanejos não sabiam sequer como nomear o canhão. Nunca tinham visto uma situação tão dramática quanto aquela, e Euclides, nas últimas páginas, é praticamente um grito de indignação diante daquilo que aconteceu nos sertões, que é considerado realmente um grande genocídio.
A experiência in loco dos sertões também provoca questionamentos em Euclides sobre as teorias raciais utilizadas por ele mesmo para analisar o sertanejo com base na ideia, em voga no seu tempo, de sub-raça.
É o que aponta o professor Leopoldo Bernucci. Ele é autor, entre outros títulos, do livro História de um Mal-Entendido, um estudo transtextual de A Guerra do Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa, que trata da Guerra de Canudos.
O mal-entendido foi justamente aquilo que Euclides aponta, uma vez que ele percebeu, corrigindo-se, devo dizer, ele era um escritor, logicamente, eticamente, muito, muito consciente das limitações que ele tinha. Por um lado, ele tinha as teorias com as quais ele tinha que trabalhar, teorias raciais do momento. Por outro, ele chega e vê que a realidade é completamente diferente e ele começa a fazer uma correção. Isso, logicamente, mostra uma contradição, mas eu acho que a contradição nesse caso é uma contradição muito benéfica, ela é muito produtiva, que ela mostra um lado, uma dimensão, em primeiro lugar, humana do escritor. Um escritor contraditório como qualquer um de nós, que temos em qualquer momento da vida nossas contradições.
No quarto capítulo da série, intitulado A Luta, falaremos sobre a batalha que Euclides toma para si enquanto escritor. A denúncia de injustiças, do abandono e das violências cometidas pelo Estado contra sua gente. A série especial Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, tem reportagem de Marcela Diniz e produção de Anderson Mendanha. Locução de Raquel Teixeira e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Os áudios também estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.